e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei partir. Então eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixai-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e a sua espada. Então lhes disse o rei do Egito a Moisés e Arão: por que fazeis o povo cessar suas obras? Ide às suas vossas cargas. Disse mais Faraó: o povo da terra já é muito, e vos fazei abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais: daqui em diante não tomareis dar palha ao povo para fazer tijolos como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palhas para si. Somente até aí. Eu quero compartilhar com você, nesse momento, nessa noite, nessa oportunidade, algo assim da parte de Deus. Muitas vezes nós buscamos uma estratégia em Deus para sair de uma situação. Quem está buscando estratégia em Deus para sair de uma situação aqui? Pode ser uma situação de saúde, de enfermidade, financeira. E nós vamos sair dessa em nome de Jesus, amém? Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele tem todo o poder. Deus, Ele é poderoso, Deus pode fazer todas as coisas, mas nós precisamos entender, buscar em Deus uma estratégia, buscar em Deus uma revelação, sabedoria, entendimento, porque aquela situação que sobreveio sobre a nossa vida, muitas vezes causada por nós mesmos. Pergunta para o seu irmão: quem levou o povo do Egito? Quem levou o povo de Israel para o Egito? Imagina assim lá no jornal: sequestraram o povo de Israel para o Egito. O povo foi sequestrado. Será que tinha essa mensagem? Não. Na verdade, o que aconteceu? O povo, eles não ouviram a voz de Deus e fizeram, a Bíblia diz, o que era mal aos olhos do Senhor, e eles mesmos. Eles foram para o Egito. Eles caminharam com suas próprias pernas. E nós vamos encontrar 3 pessoas aqui. A Bíblia diz que são símbolos. É, que vamos encaixar nessa mensagem. Primeiro símbolo que a Bíblia nos revela aqui é Faraó. Esse homem aqui, Faraó, representa os demônios. Fala para o seu irmão: Faraó representa os demônios. O Egito representa o mundo. E Moisés, o libertador. Então, o que acontece, você está vendo aqui nesse texto, nós precisamos aplicar essas verdades na nossa vida, né, nesse contexto. Para descobrirmos, para pedir a Deus uma direção para a nossa vida. E certamente eu sei que tem muitas pessoas aqui orando, buscando uma direção de Deus, buscando uma saída. Talvez as coisas não estejam tão boas, mas eu quero dizer para você que nessa noite o Espírito Santo vai falar no seu coração. E nós precisamos ficar com o nosso espírito aberto, com o nosso coração aberto, para ouvir a palavra de Deus. Então, nós entendemos que o povo sai de Israel, sai da terra prometida, e eles vão servir de escravo lá no Egito. Eles saem da presença de Deus, e eles começam a servir a Faraó, e eles trabalham de escravo por 430 anos, é muitos anos de escravidão. E eles permaneceram muitos anos, e eu acredito que tinha criança que nasceu ali, e eles talvez brincando com as outras, e eles falavam assim: olha, os nossos pais dizem que Deus é bom. Talvez o menino, só estou contextualizando, talvez um olhasse para o outro e disse: Deus é bom, meu pai trabalha de manhã até a noite, ele é escravo, ele não tem tempo para me levar para passear, eu não tenho tempo para brincar, meu pai só trabalha, ele é escravo. E na verdade era isso que acontecia. Eles ficaram ali por 430 anos presos a uma situação que parecia impossível de sair dela. Mas a Bíblia diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Tem coisa que na tua vida você pode dizer: pastor, eu não vejo sair daqui. Mas eu digo para você que o milagre está chegando na sua vida. Amém? Então, o que aconteceu? Deus resolveu arrancar o povo da escravidão. Deus, através da sua estratégia, nós vamos ver aqui do seu plano, Ele precisa usar alguém. E Deus vai usar alguém para tirar você dessa. Olha para você mesmo e diz assim, sou eu. Fala, Deus vai me usar. Deus pode usar você? Ah, pastor, Deus não vai usar não, estou cansado. Meu querido, não tem jeito. Deus precisa usar você. Deus precisa usar o teu ânimo. Deus precisa usar a tua fé, a tua força de vontade, a tua convicção para você sair dessa. Então, Deus, ele disse, Deus deu uma ordem. E no verso 5, olha só o que está escrito aí. Disse mais Faraó, o povo já é muito, e vos fazei abandonar as cargas. Faraó, figura do demônio, ele estava dizendo assim, olha, esse povo tem mais é carregar carga mesmo, esse povo tem mais é que sofrer, eles estão escravos aqui no Egito. Mas o Senhor já tinha providenciado um escape. Deus está preparando um escape para você, amém? Deus está preparando algo para você sair dessa, então. Deus estava dizendo, eu vou libertar esse povo. E Deus chama Moisés, chama o seu irmão Arão, e Deus começa a dar direção, dar estratégias, e Deus começa a dizer, olha, vocês vão lá no Egito, e vocês vão arrancar aquele povo de lá, e Faraó, ele está lá naquela posição da supremacia, escravizando o povo. Mas chega um dia que tudo tem um fim, amém? Toda escravidão, toda dificuldade, todo problema, todo jugo, chega uma hora que Deus coloca um ponto final. E eu digo para você, está chegando o fim desse jugo na sua vida, em nome de Jesus. Então, o Senhor estava colocando no coração do seu servo Moisés, que ele fosse enfrentar o Faraó, e Faraó estava irritado, porque vai lá Moisés e começa a dizer o seguinte, olha, o Deus que eu sirvo, ele mandou você libertar o povo aí. Porque Deus quer fazer que nós celebramos uma festa no deserto. Foi o que diz aqui o texto. O texto está dizendo que Moisés chega para Faraó e diz o seguinte. Nosso Deus deu uma ordem. Nós vamos celebrar uma festa no deserto. Pergunta para o seu irmão. No deserto tem McDonald's? No deserto tem shopping? No deserto tem ponto K? Conhece o ponto K ali? No deserto tem restaurante? Agora, como é que vai realizar uma festa no lugar que não tem nada disso? Fala para o seu irmão, é outra festa. Fala, não é essa festa. É uma outra. Então, o Senhor coloca no coração de Moisés para ele falar essas palavras. Olha, vocês aí, Faraó, vocês vão... Você e a sua turma que estão escravidando o povo de Deus, essa escravidão chegou ao fim. Vocês vão libertar o povo porque Deus quer celebrar uma festa no deserto. Mas eu quero dizer para você, para Deus realizar uma festa no deserto, e festa no deserto, porque literalmente eles realizariam uma festa no deserto. Sabe o que está dizendo isso? Você pode olhar para a sua vida e você fala, pastor, será que Deus está dizendo então para mim também que eu vou realizar uma festa no deserto? Vai. Fala para o seu irmão, você vai realizar uma festa no deserto. E no deserto, aparentemente, você só vê areia, você não vê recurso nenhum. É por isso que Deus está dizendo que você vai fazer a festa ali. Porque onde aparentemente não tem recurso, Deus vai mandar e vai mandar você fazer uma festa lá. Pastor, como é que vai acontecer isso? Eu não sei fazer, mas sei quem faz. E ele está aqui nessa noite, chama Jesus. Agora, para você realizar essa festa no deserto, você tem que fazer uma coisa. Fala para o senhor, você vai ter que fazer uma coisa. Fala, para você celebrar uma festa no deserto, você vai ter que rejeitar a proposta do Faraó. Então, certamente, Faraó, que são os demônios, eles vêm com muitas propostas para que nós possamos celebrar a festa no lugar que o Faraó quer, e nós não vamos fazer festa lá. Em primeiro lugar, Deus dá uma instrução para que nós possamos celebrar essa festa aonde Deus falou que ela vai acontecer, que é lá no deserto, que é lá no lugar que Deus preparou. Deus preparou um lugar para você, amém? E às vezes a gente olha para o deserto e fala, ah não, deserto é lugar de sofrimento. Depende de quem mandou você para lá. O profeta Elias, a Bíblia diz, lá em 2 Reis 19, ele mesmo foi para o deserto. Homem de Deus, já tinha feito tantos milagres, chega lá, sabe o que ele pede? Quem sabe o que ele pediu lá no deserto? A morte, queria morrer. E Deus olha para ele e fala, ah, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Sabe, aí Deus começa todo um processo de animar esse homem. Estava no deserto. Aí a Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto. E quando a gente vai para o deserto, nós assumimos a consequência. Mesmo assim, Deus teve muita misericórdia dele. Mas o nosso caso aqui é um caso diferente. Deus queria arrancar o povo do Egito, do deserto. E Deus tinha que dar uma herança para cada uma daquelas pessoas. Então, inicialmente, sabe o que o faraó fez? Ele não deu crédito. O que Moisés foi falar, olha, Deus está mandando você liberar o povo aí. Ele não deu crédito. Ele falou, o quê? Deus mandou liberar o povo, sabe o que ele fez? Ele falou, nós vamos dar mais trabalho agora, é? Você está com esse negócio de Deus agora? E Deus mandou libertar o povo? Ah, mandou. E olha só o que aconteceu aqui. Disse faraó, o povo já era muito. E vocês querem deixar abandonar suas cargas? Naquele mesmo dia, faraó, por causa daquela palavra de Moisés. Faraó deu uma ordem aos seus exatores, aqueles que cumpriam as ordens, aos seus oficiais. Daqui em diante, não tornareis a dar mais palha para o povo, para fazer tijolos, como nós fazíamos antes e ontem. Vão eles mesmos colher. A palha estava pronta lá, agora não, agora tem mais trabalho. Você percebe, a pessoa vem, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ser transformado, parece assim, parece que agora que eu vim para a igreja a coisa ficou pior. Já ouviu alguém falar isso? Parece que agora a coisa está ruim. Fala para o seu irmão, é que você mudou de patrão. É? Quem muda de patrão, o patrão anterior já quer descarregar toda a raiva em cima. Então, faraó, ele percebeu o seguinte, eu preciso fazer uma coisa. Faraó representa quem? Os demônios. E faraó falou assim, bom, eu preciso colocar esse povo contra esse Moisés aí, porque se eu colocar o povo contra Moisés, eles não vão acreditar no que ele está dizendo, e vai ficar muito mais fácil para mim continuar com essa escravidão na vida deles. E olha só o que acontece. Então, inicialmente, faraó, ele não deu crédito à palavra de Moisés, que era a palavra de Deus, e ele sobrecarregou os escravos lá do Egito. Ah, é? Agora não vão, agora a palha que estava pronta aí, não vão estar mais. Vai ter que acordar uma hora mais cedo, vai ter que ir lá no campo, cortar a palha, trazer para cá. Vamos dobrar o trabalho, vamos colocar mais jugo. Né? E ele queria colocar mais jugo nas pessoas. Eu digo para você, o jugo, se tiver jugo na sua vida, jugo do inferno, jugo do inimigo, Deus vai quebrar nessa noite em nome de Jesus. Então, faraó falou para os seus exatores, coloca mais trabalho para essa turma, para eles não terem tempo para nada. Já viu gente que não tem tempo para nada? Às vezes não presta atenção. Está fazendo o quê? Estou trabalhando. E à noite? Estou trabalhando. De madrugada? Estou trabalhando. A pessoa trabalha demais. E a Bíblia diz que nós temos que trabalhar, porque o trabalho é uma bênção de Deus, amém? Mas esse povo aqui, eles não tinham tempo de descansar, só trabalhar, apanhar, e de vez em quando almoçar. Acho que de terça e quinta era a surra que eles tomavam. Tocar a campainha, pim, pronto, chicotada. E a cebolinha depois, e a sopinha. Era uma vida de escravidão. E um dia, Deus precisava desacostumar o povo do sofrimento. Olha, é profético que eu vou falar isso na sua vida. Vai chegar um dia que a igreja, a nossa igreja, a igreja brasileira, a igreja que crê no poder de Deus, não vai ter referência do que é faltar nada. Porque Deus vai desacostumar o povo a sofrer. Porque tem gente que já acostumou a sofrer. Pastor, essa dor é minha, esse sofrimento é meu, eu estou lá no Egito, eu apanho, mas a minha comidinha está lá. E esse povo aqui estava assim, ele já estava no DNA deles o sofrimento. Então, faraó fez o seguinte, faraó, que é a figura do inimigo, ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar o povo de Deus de ocioso. Ele vai falar que o povo de Deus está cheio de ansiedade. Fala para o seu irmão, o faraó está mentindo. Que nessa igreja não tem ninguém ansioso. Mas eu vou ler um texto aqui, só para você. Capítulo 5, verso 17, diz o seguinte. Disse faraó, para as pessoas, vocês estão ociosos, estáis ociosos. Por isso, dizeis, vamos sacrificar ao Senhor. Então, o faraó estava dizendo, esse negócio de sacrificar o Senhor, isso é ansiedade, para com isso, vocês têm que trabalhar. Vocês têm que trabalhar e trabalhar para mim. E faraó começa a desenvolver um espírito errado para prender aquelas pessoas ali. Aquelas pessoas que Deus tinha falado que ia libertar. Então, faraó descobriu o seguinte, E o diabo sabe disso, que a pessoa começa a vir para a igreja, vai para o encontro, recebe uma palavra, começa a ser transformada, a pessoa fala, peraí, pô, mas eu tenho uma família. É. Esses dias, quem já assistiu aquele filme Clique? Já assistiu? Só que assista esse filme, você vai, é um filme assim que é muito legal. E conta uma história de um cara que ele morreu, né? E eu não vou contar o filme inteiro. Mas nesse filme, nessa morte dele, ele começa a descobrir um monte de coisa. Que ele era escravo do trabalho dele, era escravo da vida, era escravo do mundo. E ele não tinha tempo para nada. E muitas vezes, nós somos assim, não temos tempo para nada. E às vezes começa a entrar num ciclo e vira e começa e assim, vira um estilo de vida. E Faraó chegou aqui e disse assim para esse povo, olha, o negócio é o seguinte, né, no verso 17, vocês estão ociosos. Na verdade, o diabo queria que aqueles irmãos lá que estavam lá no Egito se acostumassem com o sofrimento. Então, o diabo estava querendo jogar uma última cartada, porque sabia que Deus estava agindo e vinha uma intervenção divina. Eu profetizo na sua vida, está vindo uma intervenção divina em nome de Jesus. Amém? Então, o diabo queria induzir o povo a não crer nas palavras de Deus, a não crer que aqueles milhões de pessoas que estavam ali poderiam sair da escravidão. Então o faraó, eu imagino o seguinte, falou, eu vou arrumar um jeito de impedir que essas pessoas ouçam a verdade de Deus. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o faraó, ele pensou o seguinte, eu vou impedir que esse povo ouça a palavra de Deus. Então você pode perceber quando Deus começa a agir, quando Deus começa a trabalhar, quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa começa a ser transformada, vem uma situação de desconforto, parece que os problemas aumentam, já viu? Já sentiu isso? Vem uma situação de desconforto, vem uma notícia errada aqui, outra coisa acontece ali, e aí, na mente dessa pessoa, vem uma voz assim, antes de você aceitar Jesus, estava tudo bem, agora você foi inventar de ir para a igreja, agora está tudo mal, e sabe quem ele vai usar? USPA, conhece USPA? Quem conhece USPA? Os parentes. Quando você não estava na igreja, você não passava por isso. Agora, o que está acontecendo com você? Deus não está mais te abençoando? É porque a pessoa já saiu das garras de Faraó. Então, o diabo ele ainda vai tentar, e como ele fez aqui, ele vai tentar fazer algumas propostas. Ele vai tentar que você, que é, no caso aqui o povo, cedesse à pressão. Fala para o seu irmão, não ceda à pressão. Não ceda, não negocie com o faraó. Ele vai te pressionar. Fala, mas você vai resistir. Então vai vir uma pressão. E a pressão ela vem para você fazer exatamente aquilo que não é para você fazer. A pressão vem para você não ter aquilo que você não pode ter. Porque tem coisa que não, você não pode ter. Tem coisa que Deus não preparou para você. Mas vem uma pressão do faraó. Vem uma pressão do mundo. E aquilo entra no nosso coração, e aí a gente acaba negociando as coisas de Deus, as verdades de Deus, o status, uma posição. Ah, isso é bom para mim. Pode ser bom, mas Deus não preparou. Pode ser bom para você, pode ser bom para a sua alma, mas tem coisas que Deus não preparou para você. E Faraó, ele está manipulando o povo. Ele está querendo que o povo fique ali na escravidão ainda. E ele vai começar a fazer algumas propostas. Fala para o seu irmão, cuidado com as propostas de Faraó. Faraó vai fazer algumas propostas. Ele vai querer mostrar para você que existe uma forma de você servir a Deus sem sair do Egito. Fala para o seu irmão, eu vou servir a Deus fora do Egito. Mas o Faraó, como ele tinha controle sobre toda aquela situação, o Faraó, os demônios, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma proposta. E no verso capítulo 8, vai um pouquinho para frente, vamos ler aqui. No capítulo 8, verso 25. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí. E quando ele percebeu que o povo estava decidido a sair da escravidão, a sair daquele jugo, o faraó, ele vai fazer uma proposta. Capítulo 8, verso 25. Então, chamou faraó a Moisés e Arão e disse, ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Fala para o seu irmão, nessa terra. Ele estava dizendo, tá bom, vocês podem ir, mas vocês vão Vocês não vão para Israel. Vocês vão ficar aqui nessa terra mesmo. Vocês vão servir a Deus aqui no inferno mesmo. Aqui no mundo. Vocês podem ir, mas não vão servir, não vão fazer sacrifício a Deus no lugar que Ele quer. Não importa o quanto você serve a Deus. O que importa é que você sirva a Deus aqui, nesse lugar, nessas proximidades aqui. E é o seguinte, Moisés achou aquela proposta absurda. Falou, não, peraí, Deus não falou isso. Deus não falou que a gente tinha que fazer o sacrifício aqui. Deus falou que nós íamos celebrar uma festa onde? É no deserto, é longe daqui. Talvez Faraó falasse assim, meu, lá não tem conforto nenhum. Vocês não sabem o que é o deserto? Meu querido, o deserto com Jesus é um refrigério, amém? O deserto com Jesus é assim, é paz, é alegria. Você pode morar na porta do inferno. E o capeta passa ali na portaria, no condomínio fechado. Você fala, ei, cabeção, tô aqui numa boa, ó. Tô aqui. Ele pode fazer careta, mas ao contrário disso. Você pode morar num palácio e não ter paz. O que importa é a gente ouvir a direção e a voz de Deus. E aqui, Moisés, ele ouve essa proposta aqui. E ele vai fazer o seguinte. Olha só, no capítulo 10, vai para o capítulo 10. No verso 24, vamos ver o que Moisés, ele vai dizer ali. Deixa eu ver aqui o texto. Não é o 10, não. Eu estou me perdi aqui. É 26 e 27. Deixa eu ver aqui se é esse texto mesmo. 26. Somente na terra de Gósen, onde achavam-se os filhos de Israel, e não havia Saraiva. Verso 27. Então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe, desta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Então, ele estava assim, aquele arrependimento furado, porque o povo estava decidido a sair das garras de Faraó. Estava disposto a sair das imediações. Ali, eles não queriam adorar a Deus naquele lugar mais. Então, vem a proposta. Mas o diabo não desiste. Ele falou, olha, pode irem. Mas não vão muito longe. Eles queriam que Moisés e o povo ficassem próximos. Olha só. Então disse Faraó, eu deixarei vocês irem para oferecer sacrifício ao Senhor no deserto. Somente que não saiam e não vão muito longe. Esse versículo está no capítulo 8, verso 28. Falou, tá bom, já que vocês insistiram tanto em não ficar na minha terra, vocês vão, mas não vão muito longe. Olha só, primeiro queria que ele ficasse no Egito. Já viu aquelas pessoas que falam, ah não, serve Deus de qualquer jeito mesmo. Não precisa ir na igreja não, não precisa fazer sacrifício. Você pode servir Deus do seu jeito, o Faraó falando. Aí a segunda proposta que Faraó faz e Moisés rejeita é o seguinte, olha, vocês podem ir, mas não vão muito longe. Capítulo 8, verso 28. Faraó queria controlar os passos do povo de Israel ainda. Eles não queriam que o povo se libertasse. Vocês podem ir, mas não vão muito longe. Você acha que Moisés aceitou essa proposta ou não? Ele falou, não aceito. E você percebe, quando uma coisa... Você vê aqueles negócios da China? Quem já comprou coisa da China? Que ligam para você, olha, tem que ser hoje, porque é da China. Ó, se for da China, não compra não, que você vai entrar numa fria. Mesmo porque as coisas da China agora estão dando uma zica aí, você viu? Estão prendendo todo mundo. Então, tem um detalhe. Se você perceber que as propostas estão aflorando demais para te agradar, cuidado. Você precisa ter o discernimento que Deus, muitas vezes, Ele vai te abençoar. É no deserto mesmo. É no meio da tempestade, é no meio da coisa que está difícil. Você fala, meu Deus, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Mas lá no deserto você tem paz. Lá no deserto você fala, eu não sei. Tá, é areia para todo lado aqui, mas eu estou sentindo paz. Ao contrário de muitas situações que parecem serem situações muito boas. Mas tem um negócio no seu coração, você fala, eu não sei. Tem uma coisa aqui que não é certo. Tem uma coisa aqui que não está me agradando. E você precisa entender que você precisa sair dessa situação ou dessa proposta. Então, Faraó, ele falou assim, é o seguinte, vou fazer mais uma. E o Faraó, ele vai fazer mais uma proposta. A terceira proposta que ele faz é o seguinte, sirvam a Deus, mas deixem a sua família fora disso. Vocês podem ir, mas deixa a família fora desse negócio. Deixa a sua família ficar escrava aqui. Vocês podem ir, vocês. Vão vocês, mas deixem a sua família fora disso. E sabe o que a Bíblia diz a respeito de mim, de você e da sua família? Gênesis 1, 28, Deus abençoe e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar. Eu quero dizer para você que Deus chamou você para dominar. Deus chamou você para ser um homem ou uma mulher abençoado. Mas muitas vezes Faraó vai cruzar o nosso caminho através de pessoas, através de circunstâncias, através de situações, para que nós não recebemos a bênção da multiplicação, a bênção da frutificação de Deus. E Faraó, depois de tudo isso ainda, ele não desiste. Fala para o seu irmão, o diabo não desiste. Se ele achar uma brecha, ele só quer achar uma brecha para tentar roubar o nosso tempo, roubar o nosso relacionamento com Deus, roubar o relacionamento com os irmãos. Ele vai tentar de todas as formas destruir. E aí depois ele vai colocar um sentimento no coração do homem, que ninguém ama ele. É o que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele está junto com seus discípulos, e eles dizem o seguinte, Senhor, ensina-nos a orar. E você já conhece o Pai Nosso, amém? Só que eles oram até o verso 13, como a gente diz. E amar significa perdoar também. Fala para o seu irmão, amar significa perdoar. Aí Jesus, ele fala isso, e o diabo também, o faraó, ele descobre o seguinte, que Deus, ele disse uma coisa, se não perdoar os homens e as suas ofensas, o que acontece com essa pessoa? Deus também não vai? Está no Pai Nosso, depois você lê lá na sua casa. Então, o diabo descobriu o seguinte, eu vou amarrar a vida do crente agora. Porque é o seguinte, se ele, porque o Pai Nosso fala da provisão, fala do pão nosso de cada dia. Quem tomou café hoje aqui? Você tomou hoje e vai tomar amanhã também, amém? Pode comer uma broinha de milho. Não come três não, que engorda um pouco. Você faz um regime, que é bom. Mas é assim, lá na oração do Pai Nosso, tem tudo que você precisa. Pai Nosso, que estás no céu. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Fala mais alto a sua última frase. O que mais? Vocês estão rezando aqui, pelo amor de Deus. Como é que é a última frase? Não? Mais? Amém. E a próxima? Hã? Teu é o reino. Acabou a oração? Como é a outra agora? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque a gente só lê até o 13. A gente pede para Deus nos livrar, o pão de cada dia, pede tudo. E Deus dá o reino, dá tudo. Mas quando entra nesse aspecto, né, de discernir essa situação, a gente não sabe disso. E o diabo amarra as pessoas e Faraó, ele vem fazer uma proposta. Ó, Deus vai te dar o pão de cada dia. Pô, tá o pão aí. Deus tem o reino para você. Tá o reino. Não vai faltar nada. Mas quando chega essa proposta de Faraó, não perdoa as pessoas. Pois você lê na sua casa, Mateus 6, esse verso é o 14 em diante, 14 e o 15. Aí é o seguinte, Faraó, ele entra para fazer uma proposta para as pessoas. Ó, você tem o reino, você tem o pão de cada dia, você tem o conforto. Mas se alguém passar na tua vida e cometer alguma coisa contra você, não perdoa não. Aí a pessoa acredita nessa mentira do faraó e ela não perdoa. E sabe o que acontece com ela? Deus também não vai perdoar. E sabe o que acontece? A vida da pessoa fica presa e fica amarrada e ela não frutifica. Então, faraó começou a fazer várias propostas. Falou, então faz o seguinte, né? No capítulo 10, verso 24, acompanha aí. Olha outra proposta. Na verdade, Faraó queria fazer um acordo aqui, né? Olha só, verso 24. Então chamou Faraó a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fique os vossos rebanhos, o vosso gado, e vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, tu também tens de dar em nossas mãos sacrifícios holocaustos que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus. E ele falou, não. vocês vão, mas deixe algumas coisas para cá. Fala para o seu irmão, eu não vou deixar nenhuma unha no deserto. Eu não vou deixar nenhuma unha com o faraó. Faraó queria que ficasse alguma coisa lá. O diabo, ele vive requisitando alguma coisa que pertence a você para ficar lá no reino dele, para ficar no território dele. É. Você já viu aquela moça na outra igreja? Vai para o encontro, é liberta da prostituição. Deus liberta, Deus faz uma obra. Mas de vez em quando, assim, vem um pensamento na mente dela. E Faraó fala assim, você detonava quando você estava com a gente. E agora você está aí no meio dos crentes, você não faz nada, ninguém olha mais para você. Olha aí o seu jeito, olha aí. E Faraó vai começando a requisitar dessa pessoa alguma coisa que ela deixou lá no Egito. Você deixou muita coisa no Egito? Você deixou a mentira no Egito? A prostituição, as coisas erradas, o pecado, amém? Nós lançamos fora, nós não podemos entender e nem queremos que essas coisas façam mais parte da nossa vida. Mas o faraó, ele vai querer, ele vai fazer proposta, ele vai requisitar alguma coisa que te pertence para continuar no Egito. Falou, olha, deixa alguma coisa sua aqui, porque certamente uma hora dessa, você volta e vem buscar o que é seu. Você fala, eu não vou voltar nunca mais no Egito. Fala, eu não volto mais para o Egito. Então, na verdade, o que Faraó queria? Que o Moisés, ele deixasse alguma coisa do povo lá, porque certamente uma outra hora eles voltariam para buscar. Então ele começa e falou, olha, deixa as crianças aqui. E ele falou isso, porque se deixasse as crianças lá, a próxima geração seria comprometida. Ah, então deixa as mulheres, a outra proposta que ele fez. Se deixar as mulheres, não tem a próxima geração. Você percebe? O diabo sempre tentando fazer uma proposta para extirpar a geração dos nossos filhos. Eu quero dizer para você que nossos filhos têm um futuro e uma esperança, amém? A Bíblia diz isso. Então, essa geração dos nossos filhos são uma geração que elas vão ser formadas fora do Egito, fora do domínio de Faraó. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos receber essa revelação de Deus. Então, Faraó faz de tudo para impedir que o povo saísse da escravidão. Então, só existe uma forma de ficar livre de Faraó, com tudo que nós temos. Quem quer saber? Você tem que entregar na mão de quem é forte. Fala para o seu irmão, tudo que você tem, entrega na mão de Deus, que Faraó não pode tomar. Fala, entrega seus bens, entrega sua casa, entrega sua família, entrega seus filhos, entrega tudo na mão de Deus. Pronto, Faraó não pode roubar de Deus. Faraó não tem poder de tocar em Deus, porque Deus é todo poderoso, amém? Mas muitas vezes, nós não queremos colocar na mão de Deus e falar, Deus, eu vou deixar aqui. Aí Deus pergunta, para quem? Ah, para mim. E Deus pergunta, qual é o propósito disso? Não tem propósito. E fica lá, de repente, Faraó, ele vai passar ali e fala, oh, isso aqui te pertence. E você vai falar, ah, mas onde que eu pego isso? Ele fala, está lá na minha casa, está lá no Egito. Aí sabe o que acontece? Quando o povo sai do Egito para ir para Canaã, para a terra prometida, eles tinham um desafio de enfrentar o deserto ali. Aí começa uma situação de depender de Deus. E a primeira lição para quem sai do Egito é depender de Deus. Quem depende de Deus aqui? Meu querido, nós temos que depender de Deus. E a primeira lição que Deus deu para Moisés e aquele povo. Olha, vocês vão sair daqui, mas vocês vão depender de mim. E aí começa a acontecer umas coisas. O povo sai depois daquelas pragas que você já sabe. E Deus liberta o povo. Mas a primeira lição para quem saiu do Egito é depender de Deus. Você depende de Deus. E muitas vezes no meio do deserto, e isso literalmente aconteceu. O povo estava lá e tinha uma família lá no meio, chamava a família de Coré. Ele chamava, Moisés falava assim, olha, eu não sei não, esse sol está muito quente. Esse povo vai morrer, vai dar um negócio. Aí Moisés orou e veio uma nuvem. Você já leu na Bíblia? Veio uma nuvem, a mão de Deus vem sobre o povo. E estava lá de dia e de noite. A Bíblia diz que a mão de Deus, aquela nuvem, a Bíblia diz que é uma nuvem, mas eu creio que a mão de Deus estava sobre o povo de dia e de noite. Eu quero dizer que a mão de Deus está sobre a sua vida de dia e de noite. E estava lá. E o povo estava lá. E aí vai entender o que Deus falou no começo ali. Eu quero celebrar uma festa no deserto. E ali o povo sai. E eu vou ler o texto para você. Com muita grana no bolso. O povo era escravo. Sabia disso? O povo estava lá. E Deus começou a pressionar o inferno. Porque Deus, ele fez o seguinte. Ele lançou uma confusão no inferno. Eu quero dizer para você. Deus está lançando uma confusão no inferno agora. E as pessoas que têm alguma coisa com você. E a justiça de Deus está nisso. Elas vão chegar e vão dizer. Eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus mandou entregar isso aqui para você. Aquela pessoa que não queria negociar. Vem aqui e fala assim. Ó, tô desistindo. Pode levar tudo. Aí você olha. E Deus está dando uma ordem no inferno a teu favor também. Mas sabe o que acontece? A dependência de Deus não tem jeito. Se você não depender de Deus em todos os momentos da sua vida, quando você entrar no deserto, quando você entrar na caminhada, quando vir as pressões, quando vir as dificuldades, é perigoso morrer no deserto, porque teve muita gente ali, daqueles homens, que ouviram a palavra de Deus, eles viram os milagres de Deus, mas morreram no deserto. E sabe o que Deus fez? Deus começa a levar milhões de pessoas para a terra prometida. E eles, depois daquele processo todo, Deus envia o povo ali. E a última praga é a morte dos primogênitos. E o faraó com o coração amarrado, de repente ele se arrepende. E ele volta para matar o povo. E o povo atravessa ali o Mar Vermelho. E você sabe o que acontece com o povo. O povo atravessa, não acontece problema nenhum. Quando o faraó vai atravessar o mar, engole aquelas pessoas. E o povo está com sede. Deserto. E aí eles vão para um lugar, para uma cidade que chama Mara. Fala para o seu irmão, conhece a Mara? Conhece a Mara Maravilha? Aí eles atravessaram e eles vão para uma cidade que chama Mara. Quem sabe o que significa Mara? Amargura. Aí eles vão beber água. Quem já bebeu água amarga? Saloba. Não queira beber. Lá em Israel, só chove duas vezes por ano, sabia disso? E a água lá é amarga. Eu já fui lá, eu já bebi da água. Você bebe daquela água, você fala, essa água está estragada. E eles bebem, normalmente, acham que a água é boa. Você tem que beber Coca-Cola, qualquer outra coisa, menos aquela água, que aquela água você não bebe. E o povo sai daquela situação e, de repente, eles querem beber água e eles já tinham visto muitos milagres de Deus. Eles falaram, essa água aqui é amarga. E agora, o povo já sai da escravidão e começa a exigir. Falou, você já viu, pergunta para o senhor baixinho, já viu crente exigente? Vou pôr Deus na parede dessa vez aí. Jesus, até esse ano, hein, 2006, está acabando, hein? E aí começa aquela coisa de pressionar e não depender de Deus. Fala, lição número 1, para quem sai do Egito, depender de Deus. E aí Deus dá, no capítulo 12, verso 35, depois você lê. Aí Deus, conhecendo o coração da gente, fala a verdade, a gente é ruim. Fala para o seu irmão, eu sou ruim. É, para não dizer que todo mundo é, mas fala, eu sou, né? A gente é ruim, tem umas coisas, a gente, Deus precisa tirar. Você tem também? Às vezes eu me pego fazendo umas coisas, eu falei, meu Deus, como eu sou ruim. É, e eu preciso mudar, você precisa mudar também? Aí Deus, e o povo estava lá, escravizado. Aí Deus faz o seguinte, nesse capítulo 12, a Bíblia diz que Deus usa Moisés e fala o seguinte, pede para o faraó, pede tudo, arranca tudo do faraó. A palavra é essa mesmo, arranca tudo. Escravo tem direito de alguma coisa? Pega o capítulo 12, verso 35, lê aí, vamos ler, vamos ver se você lê isso para você. Né? Eles estavam no Egito aí ainda, eles não estavam na terra prometida. Fala, um, dois, três já. Fala para o seu irmão, esse sou eu. Estou reivindicando agora. Ouro. Fala, ouro. Prata. Tudo que estava no Egito. Eu vou levar hoje para minha casa. Eu vou sair desse culto com o bolso cheio. O faraó vai ter que devolver tudo que ele me roubou. Fala para o seu irmão, é hoje. Escravo tem direito de alguma coisa? Fundo de garantia. INSS. PIS. 13º. Aí, olha só, eles estavam no Egito. Aí faraó, imagina da primeira conversa que eles tiveram. Na primeira conversa, faraó falou assim, o quê? Celebrar uma... Depois você lê de novo o texto. celebrar uma festa no deserto, no capítulo 5, verso 1, você lê o verso inteiro. A primeira vez que Moisés encontra o faraó, falou, não sei, estou aqui porque Deus mandou vocês libertar o povo, vai ter uma festa no deserto. Festa, vocês vão trabalhar mais. Aí chamou os feitores e falou, põe-se, dá mais serviço para esse povo, escraviza mais eles. Agora eles vão ter que buscar palha, põe esse povo para trabalhar, escraviza mais. Passou um tempo, nesse verso 35, aí Moisés fala assim, e Deus fala com ele, pede para o povo exigir que faraó devolva algumas coisas. Vai lá pedir. Não é estranho, quem não tem assim uma expressão escravo, ele era escravo. Aí imagina que as irmãs chegam na casa das faraolinas, né? Tem o faraó e as faraozinhas lá, né? Aí elas passam lá, vê aqueles vestidão de ouro, falam assim, dá aqui esse vestido aqui que eu quero. Aqueles colarzão de ouro, porque tá escrito aí, né? Tá escrito aí. Esse colarzão você comprou aonde? Ah, foi meu pai que deu. Dá aqui pra cá, esse colar aqui é meu. Ah, e essa bota aí, de couro? Que é uma bota da hora, né? Porque lá no deserto não precisa de bota de couro, mas daqui pra mim. E você lê o texto aí, eles pediram tudo. Eles pediram ouro, prata, roupa. Eu vou dizer um negócio pra você. Esse ano Deus vai mudar o seu guarda-roupa. Você quer isso? Porque tem gente que só gosta de usar roupa velha do brechó. Desculpa eu falar isso. Mas Deus vai renovar o teu guarda-roupa, vai te dar coisa nova. Se você tem umas coisas que você não usa lá, sabe o que você faz? Joga fora. Mas não dá para os outros, não. Porque tem gente que dá umas coisas. Uma vez eu estava aqui no departamento, o Guaraci mostrou uma camisa para mim, que uma irmã deu. Eu falei, eu não conhecia essa marca, Ferrobot. Conhece? Com a marca de ferro atrás. Eu falei, de marca isso aqui. Lembra? Tudo zoado. Eu falei, não. Mas Deus está renovando o teu guarda-roupa. Deus está renovando a tua casa esse ano ainda. Você vai experimentar. Vocês vão comprar coisas novas e coisa boa em nome de Jesus. Amém? Pastor, de onde vai vir o recurso? Fica vendo. Aí ele chega lá, o povo inteiro, começa a pedir ouro e pedir prata e pede isso e pede aquilo. Aí eu imagino que teve gente, porque não tinha banco Itaú nesses dias lá, não é verdade? O povo põe no bolso e enfia, o verso, o capítulo 12 está dizendo isso. Eu imagino que uma turma sai lá assim, ó, com tanta moeda, roupa. Ele está no deserto, de repente, chega um tempo, não sei quantos dias aconteceu isso, mas dá uma fome na turma. Você sentiu fome com dinheiro no bolso? Você tem dinheiro para comprar, mas não tem onde gastar. Quem já foi em Brasília? Eu fui numa conferência lá, Misericórdia. É assim, tudo fecha 10 horas da noite, depois não abre mais nada. Eu pensei que era que nem em São Paulo. Falei, pessoal, vamos comer um lanche aqui. Aí cheguei lá perto de um posto, falei pro cara, olha, você me dá uma informação, nós estamos fechando. Nós estamos fechando. Falei, moço, mas eu não conheço. Aqui a rua é tudo igual, não tem morro, é tudo reto assim. Falei, onde é que tem uma lanchonete? Ah, já fechou, aqui não tem mais nada. Agora imagina, o povo saindo do Egito com dinheiro no bolso, ouro, prata, joia. E dá uma fome nesse povo. Qual é a lição número 1 para o povo de Deus? Dependência de Deus. E aí eles saem, dependendo de Deus, com dinheiro no bolso, dá uma fome neles. Aí ele sente vontade de comer uma picanha. Moisés, sabe o que é? Nós estamos com uma fome aqui. Ele falou, aqui é diferente, aqui vocês têm que orar para Deus fazer as coisas. Não é ter o recurso e fazer de qualquer jeito. Aqui nesse reino não funciona. Aí tinha uns que começaram a reclamar. Mesmo depois de ter sido abençoado. Fala, deve ser os crentes da outra igreja. Sabe o que eles falaram para Moisés? Você chamou a gente para morrer aqui no Egito? É aqui? É por isso que você fez isso? Tirou a gente de lá? Devia ter deixado a gente lá mesmo. Olha aí. Pessoas que acostumou com o sofrimento. Sabe o que aconteceu? Deus resolveu mandar dar um churrasco no deserto. Deus vai mandar o maná. Deus vai mandar o maná hoje para você. Mas antes do maná, o povo estava com fome, queria comer carne. E aí, sabe o que acontece? Quem acredita que Deus mandou cordonis do céu para o povo ali? Porque tem pessoas que falam, mas como é que Deus fez isso? Olha, não quero entender. Recebe o milagre e vive, amém? Porque tem gente que fala, pastor, como é que fez? Como é que foi isso? Eu não sei. Eu não sei fazer, mas sei quem faz, está aqui nessa noite. E aí, eu fico imaginando que estava passando um monte de cordonis lá no céu. E Deus deu uma ordem para aquelas cordonis caírem bem na mão dos crentes assim. Só abrir a mão assim, ó. Faz assim. Deus está mandando uma bênção agora para você. Amém? Pastor, como é que vai ser isso? Não sei. Não sei fazer, mas quem faz, eu sei, está aqui nessa noite. E aí, sabe o que aconteceu? Deus mandou Codornize do céu, o povo comeu. No outro dia, eles iam levantar cedo, e eles tinham que tomar café, comer pão, e Deus manda o maná de novo. Eu quero dizer para você que o maná de Deus está aqui nessa noite para você. E aí eles têm o dinheiro no bolso, têm o recurso, mas eles precisam de uma coisa. Eles precisam de um relacionamento com Deus. E o nosso problema, nós somos o povo de Deus, amém? O problema daquele povo era dinheiro. Era dinheiro? Não era, o dinheiro eles tinham, o recurso eles tinham. Mas o que eles precisavam aprender, que no reino de Deus a lição número um é depender de Deus. Você depende de Deus? Não vai faltar maná, não vai faltar recurso e tudo que tiver no Egito, lá na mão do faraó. Porque tem coisa que é sua que está na mão do faraó. Ah, pastor, deixei emprestado para ele. Você vai buscar hoje lá. Você vai chegar no faraó e falar assim, meu, dá licença aqui que eu não vou deixar mais nada na sua mão. A não ser que você goste, né? Ai, pastor, lá é tão bom. Faraó é não tão ruim assim, né? Mas hoje nós vamos voltar lá. E vamos entender que é o seguinte, tem coisa que está na mão do faraó que nós vamos restituir hoje. E sabe o que acontece? Eles estavam com todo o recurso, com toda a provisão, mas dependiam de Deus. E Deus começou a mandar o maná. Todo dia tinha o maná de Deus. Esse maná de Deus eu vejo que é igual o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia. O pão que você come é murcho? É da semana passada. Você gosta de pão murcho? Quem gosta de pão murcho aqui? Eu não gosto. Se você vai lá, pão torradinho, já foi murcho, mas você põe na geladeira, corta, né? Eu já aprendi como é que faz. Você põe na geladeira, depois você corta e põe no forno, fica gostoso, não fica? Mas esse é bom. Mas aquele murcho que não serve para nada, eu não quero. Agora, o que acontece? Deus está preparando um recurso novo para você. Mas nós precisamos entender isso, que tudo que você precisa vem da mão de Deus. E sabe o que acontece? Eles saem do Egito. Eles cruzam o deserto, eles vão para a terra, eles estão em caminho da terra prometida, lá com aquele recurso. Chega um dia, Deus vai construir o tabernáculo. Aí Deus falou para Moisés, reúne o povo. E quando eles reúne, Moisés reúne o povo, Deus diz assim, o recurso que você precisa, está onde? Estava no meio de quem? Fala, no meio do povo. Estava no meio do povo, eles não tinham gastado. Eles estavam com aquele recurso porque tinha um propósito. Eu quero dizer para você, todo recurso que está na tua mão tem um propósito de Deus. Pastor, para que é? Meu querido, é para você ser abençoado, para você viver bem, viver abençoado cada vez mais. Mas você entender que acima de tudo, você precisa depender de Deus. Mas tem um problema. Tem recurso que Deus não te deu. E você vai querer usar esse recurso, você vai ter problema. Nós não podemos usar o que não é nosso. Muitas vezes o recurso não vem na minha mão, não vem na sua. E aí a gente vive a vida inteira guerreando para aquilo vir na nossa mão. E você briga, e você chora, e faz campanha. E Deus fala, não posso te dar isso. Se eu te der isso, vai ficar pior para você. Então o que eu tenho que fazer? Orar e depender de Deus. Fala, Deus, tá bom. Eu quero depender do Senhor. Porque olha, tem coisas que não faz bem para a gente, faz é mal. Tem coisas boas que você olha e você sonha com aquilo, e Deus fala, isso não é para você. Isso não é para você, isso é coisa que está no Egito, isso aí pertence lá a faraó. Não adianta você trazer as coisas do faraó, que são consagradas a faraó, para o reino de Deus. Nesse reino não funciona assim. Mas as coisas que são consagradas a Deus, com essas coisas, você vai celebrar uma festa. E sabe que eu sinto nessa noite, que Deus está abençoando muitas pessoas aqui. Que Deus está abrindo muitas portas. Pessoas sendo assim poderosamente abençoado por Deus. Tem coisas que não aconteceram esse ano ainda, mas vão acontecer. Deus está liberando recurso para você. Essa semana ainda, essa semana, você vai se surpreender, sabe por quê? Tem um recurso que não chegou na tua mão, você já esqueceu. E vai tocar o telefone e vão dizer assim, pode passar aqui para receber que está... Você vai ser abençoado. Mas sabe por quê? Porque você não está com o seu coração nisso. Isso é teu. Mas nós vamos tomar posse nessa noite. Fazer como o povo disse, vamos lá. E vamos reivindicar tudo que é nosso. E nós vamos levar lá para Canaã, para a terra prometida. E o que Deus preparou para você, só serve para você. É que nem roupa. Você não pode usar roupa de outra pessoa. Fica, às vezes fica muito apertada, não fica? porque aquela roupa não é para você. Mas a roupa que é sua está chegando para você. O recurso que você precisa está chegando para você. Mas olha, lá no deserto nós não vamos deixar nada. Lá com o faraó, desculpe, nós não vamos deixar nada. Nós queremos restituição de Deus. Quem precisa ser restituído de alguma coisa aqui? Quem tem causa na justiça aqui? Levanta a mão. Quem tem? Vem aqui na frente. Quem tem causa na justiça aqui? Vocês podem tocar restituir aí, que nós vamos orar primeiro para as pessoas que têm causa na justiça. Nós vamos orar agora e você vai ver como que Deus existe. Você vai ver como que Deus é poderoso. Nós queremos chamar os supervisores aqui na frente, nós vamos orar. A mão desses homens são mãos abençoadas, são sacerdotes de Deus. Nós vamos orar. E Deus vai fazer um milagre hoje. Amém? Se você tem uma causa na justiça, eu digo para você que Deus é o Deus que transforma qualquer situação. É o Deus que restitui qualquer situação. Porque lá no meio do deserto, vai vir o maná de Deus. E o maná de Deus, ele não vem pela tua vontade, ele vem pela vontade de Deus. Eu quero dizer para você que o faraó vai ter que soltar essa causa. Sabe por quê? Eu vou dizer um negócio para você profético agora. Quem pode entrar aqui no gabinete do Lula agora? Quem tem liberdade para ir lá? Ninguém? Quem pode entrar no fórum e falar com esse juiz onde está a sua causa? Você pode? Amanhã eu vou pedir para os anjos sair daqui agora, depois de orar. Ele vai direto lá onde está aquele processo. E ele vai confundir tudo e vai dar a vitória para você. Pastor, mas eu que sou o culpado, então você vai restituir quem você causou um dano também. Porque Deus é justo, amém? Nós vamos...